lembram de toda aquela celeuma que deu em torno do projeto dos canudinhos? A proibição da venda e distribuição dos canudinhos de plástico? Câmara de Vereadores aprovou por maioria de votos projeto de lei nesse sentido. Foi encaminhado para a sanção do prefeito Gustavo Bonotto. Prefeito vetou. Câmara de Vereadores derrubou o veto. E teria virado lei. Só que surge uma outra situação agora. E que vai ser relatada aqui no programa Bom Dia Cidades pelo Dr. André Meleque Freitas, assessor jurídico do município de Lagoa Vermelha. Doutor André, muito bom dia, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Bom dia, Demar, bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Mais uma vez é um prazer enorme
estar aqui nos microfones dessa rádio para prestar esses esclarecimentos que de algo que, na verdade, não chega a ser um fato novo. Essa é uma deliberação, foi uma votação, né? Eu sempre gosto de falar, a gente tem a formação jurídica, mas eu não venho aqui para falar bonito, eu venho aqui para ser entendido. É importante que a audiência saiba exatamente do que nós estamos falando. A Câmara de Vereadores, ela fez uma votação, né, sobre o veto do prefeito, né, do projeto de lei da proibição dos canudinhos, e essa votação ocorreu ainda em novembro, foi em meados de novembro. Então isso não é tão novo assim para nós, essa situação já é do conhecimento do Executivo já, desde o momento em que aportou ao Executivo a notificação da Câmara pedindo para que houvesse a numeração da lei e a publicação da lei. E desde aquele momento, que acho que, salvo engano, ocorreu em início de janeiro, em razão do recesso da Câmara, desde aquele momento nós, inclusive, notificamos a Câmara de que não haveria, na verdade, a lei, e até agora nós não recebemos um pronunciamento oficial da Câmara nesse sentido.
A Câmara ignorou essa notificação.
É que assim, vamos no passo a passo, então, até para a gente situar bem o nosso ouvinte, né? Porque esse é um assunto que, por mais que eu pessoalmente julgue de pouca relevância para o município, eu acho isso muito, muito pueril, assim, uma questão sobre canudinho, mas inegavelmente gerou uma repercussão muito grande. Acho que justamente até por isso. Exato. Como é possível haver uma movimentação tão grande política por parte de Câmara de Vereadores em torno de algo tão insignificante diante dos problemas e das questões que envolvem o município. Acho que isso até foi um dos grandes fatores de polêmica, digamos assim, desse projeto. Pois bem, o que aconteceu? A Câmara de Vereadores, sob a autoria, salvo engano, da vereadora Márcia do Carmo, acredito que em parceria com o vereador Ranieri, posso estar me esquecendo de alguém, mas me perdoem, mas é da base de oposição do PDT e do PSB, apresentaram uma iniciativa, né, propondo que houvesse a proibição da comercialização dos canudinhos plásticos no território de Lagoa Vermelha. Essa lei, ela foi submetida a uma votação, a Câmara vota essa lei, né, e essa lei foi aprovada na ocasião por maioria. A maioria dos vereadores entendeu que seria isso relevante e proibiu a comercialização dos canudinhos. Como acontece com todo o projeto de lei, o projeto de lei, ele é votado na Câmara e ele vai, como você bem falou, Ademar, ele segue daí para o gabinete do prefeito para que o prefeito sancione. Nessa ocasião, o prefeito pode fazer duas coisas. Ele pode sancionar, ou seja, ele vai confirmar, ele vai dizer, não, realmente, esse projeto é um projeto bom para a comunidade, é um projeto que vai impactar positivamente, eu vou sancionar, eu vou assinar embaixo e nós vamos publicar essa lei. Essa é a sanção. Ou ele pode vetar. O veto, ele pode ser embasado basicamente em dois fundamentos. O prefeito pode dizer, olha, eu acho que esse projeto é inconstitucional, ele tem um vício, né? ele contraria a lei orgânica do município, ele contraria a Constituição Federal, ele é ilegal, ele não pode sequer tramitar, eu vou vetar por esse sentido. Ou ele pode entender o seguinte, olha, isso não é importante para a comunidade, não é interessante que simplesmente se estabeleça a imposição de multas para comercialização de canudinhos. Nós achamos que o caminho é outro, que a questão é uma questão de conscientização. Então, eu acho que esse é um projeto que é contrário ao interesse público. Foi essa linha adotada pelo prefeito no seu veto. Ele vetou, ele rejeitou aquele projeto de lei, entendendo que ele não viria atender em atendimento ao interesse público. O que acontece? Por se tratar de um projeto de lei de iniciativa da Câmara, esse projeto, esse veto, ele volta para a Câmara. Então a Câmara, numa outra votação, né, ela vai aí analisar o veto. E aí, para derrubar o veto, que a Câmara pode derrubar o veto e fazer valer a sua vontade inicial de apresentar e impor a proibição. Só que para derrubar esse veto, a lei estabelece uma votação um pouquinho diferente. Voltando, para o projeto de lei lá atrás, quando ele foi apresentado, bastava para a aprovação dele a maioria simples. O que é a maioria simples? A maioria dos presentes. Então, tu tem um quórum mínimo, tu tem um número mínimo de vereadores que precisa estar presente para abrir a sessão. A maioria desses vereadores, independentemente de quantos estejam ali, desde que atendido esse número mínimo, a maioria deles é a maioria simples. Se a maioria simples for atingida, você aprova o projeto de lei. Isso é uma coisa. O veto é diferente. Para você rejeitar um veto, não basta uma maioria simples. Basta a maioria, você tem que atingir a maioria absoluta. O que é a maioria absoluta para o ouvinte entender? Qual é a diferença? A maioria absoluta, diferente da maioria simples, a maioria absoluta você calcula pelo número total de integrantes da Câmara. Então, a maioria absoluta, ele é o primeiro número inteiro a partir da metade do número total de integrantes. Então, hoje nós temos 11 integrantes na Câmara de Vereadores, metade de 11 é 5,5. O primeiro número inteiro a partir disso são 6. Então, para que houvesse a derrubada do veto do prefeito, haveria a necessidade de 6 votos pela derrubada, pela rejeição do veto. E, na ocasião, houve apenas 5 votos. A votação foi por 5-4. Houve uma ausência que, salvo engano, o vereador Braulio Guedes, ele estava, acho que, numa reunião no DENIT, vendo alguma questão da BR-470. Eu não me lembro exatamente qual era o assunto, mas eu me recordo que ele estava numa reunião já previamente
agendada. Estava em Porto Alegre.
Já previamente agendada em Porto Alegre, num compromisso. Então, ele se ausentou dessa sessão. Então, ocorreu que a derrubada do veto ganhou por 5-4. Ou seja, embora tenha ocorrido a maioria, foi a maioria simples, não foi uma maioria absoluta, porque para a maioria absoluta precisariam de no mínimo 6 votos. Então, feita essa votação, a Câmara, todo mundo acabou incorrendo em equívoco, inclusive eu. Né? Eu, na ocasião, eu me manifestei publicamente, até num espaço de comentário no Boa Noite Cidade, na Lagoa TV, eu me manifestei nesse sentido de que a Câmara teria derrubado o veto. Todo mundo sabe a minha posição pessoal sobre isso, sempre fui radicalmente contra esse projeto e sigo sendo, acho ele contraproducente e populista, mas no calor das emoções eu cometi o equívoco e me manifestei no sentido de que a Câmara teria derrubado o veto. A própria Câmara incorreu em erro também, porque diante dessa votação, se nós formos ver no portal, no site da Câmara hoje, está ali como se o veto tivesse sido derrubado. Houve a Câmara, assim que fez essa votação, enviou um ofício, uma notificação para o Executivo para que nós publicássemos a lei, porque daí como é que funciona, Demar? Desculpe. Quando a Câmara aprova uma lei, ela manda para o Executivo é que dá publicidade a essa lei. E é o Executivo que tem a numeração das leis. Então existe uma ordem de numeração. Então, aliás, se a última lei publicada tivesse sido a 10 mil, a próxima vai ser a 10.001. Então essa numeração, quem dá é o Poder Executivo. Por isso que a Câmara envia a notificação para o Executivo para que o Executivo dê a publicidade à lei. Efetivamente, faça ela entrar no mundo jurídico. Diante dessa suposta rejeição do veto, a Câmara notificou também o Executivo, olha, nós derrubamos o veto, tem que dar publicidade à lei, tem que atribuir um número a ela, está valendo, para que ela comece a valer. Ela vai começar a valer a partir da publicidade. E nós nos demos conta disso. Não, para lá um pouquinho, isso aqui não houve derrubada do veto. O veto, para ser derrubado, precisaria de 6 votos. Então, nós notificamos, né, nós contatamos a Câmara de Vereadores, olha, nós não vamos atribuir algum número, nós não vamos dar publicidade porque o veto não foi derrubado, essa lei não está no mundo jurídico, não existe essa lei dos canudinhos porque ainda segue o veto. E até aí ficou por isso mesmo. Então, a situação é essa. Nós já havíamos tomado essa providência há algum tempo, Né? Como a questão dos canudinhos, já o debate já tinha se estabelecido e as opiniões já tinham sido devidamente expostas, entendemos que não haveria necessidade de dar publicidade a mais isso, a lei segue não existindo, ok. Né? Agora, recentemente, aqui no Facebook, é que ocorreram algumas dúvidas, né? Foram citadas algumas dúvidas sobre isso, em que aí a gente se manifestou, olha, aí talvez a gente tenha sido um momento que a gente se percebeu que, não, para lá um pouquinho, as pessoas realmente estão com dúvida com relação a isso. Acho que é o caso da gente se manifestar publicamente para esclarecer essa situação. As pessoas estão achando que o canudinho está proibido em Lagoa Vermelha. E, então, aí nas redes sociais nós nos manifestamos e aí que, de repente, vimos que talvez fosse o caso de procurarmos os microfones dos principais veículos de comunicação para esclarecer e trazer essa tranquilidade para todo mundo que pode tomar o seu suco com canudinho, mas sempre alertando, descartando o canudinho, o copo, ou todo, qualquer produto, material plástico, corretamente, na lata do lixo, né? Fazendo fazendo a separação entre o lixo seco e orgânico, porque é isso que nós acreditamos que seja uma política realmente efetiva de conscientização ambiental e de impacto a respeito do lixo, né, no ambiente.
Quer dizer, então, a lei não existe.
Não existe a lei. A lei não existe, ela pode vir até a ser reapresentada, caso seja interesse dos vereadores nesse sentido, mas hoje, eu digo com toda tranquilidade, não existe em Lagoa Vermelha proibição de canudinho. O prefeito Gustavo Bonotto vetou o projeto de iniciativa da Câmara e a Câmara não conseguiu os votos necessários para derrubar o veto. Então, não existe, não há que se falar hoje em proibição de canudinho.
E a lei orgânica é claríssima.
É claríssima, é claríssima. Para a rejeição de veto é necessária a maioria absoluta dos integrantes da Câmara. É claríssimo.
No caso seriam 6 votos.
No caso seriam 6 votos. Então não há nenhuma dúvida nisso. Da parte do Executivo, até para que as pessoas fiquem tranquilas, né, porque a gente percebe que há um apelo justificado e correto de preservação ambiental, e muitas pessoas acharam que esse projeto seria pertinente nesse sentido, né? Ah, não, mas é o canudinho e tal. Para que as pessoas fiquem tranquilas, né, o fato de nós, do prefeito ter vetado, não significa, evidentemente, isso é óbvio, que o Executivo ele é contrário a uma política de preservação ambiental. É evidente que não. Muito pelo contrário, o Executivo ele tem providenciado inúmeras medidas, inúmeras ações que vão no sentido de buscar uma preservação ambiental. Percebam que depois de anos, anos e mais anos pagando multa e com um aterro sanitário irregular, finalmente nós tivemos um gestor que encarou a situação da forma necessária e hoje, depois de muitos anos pagando multas e querendo discutir, indo para embates jurídicos, né, em vez de realmente solucionar o problema, nós finalmente hoje temos o licenciamento, a licença de operação do aterro sanitário. Tem inúmeras outras ações. Em maio de 2019, também por iniciativa do secretário da Agricultura, foi expedido um decreto, eu não me recordo agora aqui o número do decreto, depois eu posso passar para você, Ademar, em que se estabeleceu todo um programa de conscientização ambiental junto às escolas, de visitação ao aterro, às instalações da empresa que está fazendo o serviço de coleta do lixo, para mostrar a necessidade e o impacto negativo no ambiente do descarte incorreto. Então, existem inúmeras ações. E como uma via alternativa ao veto, à lei da proibição dos canudinhos, no mesmo momento em que o prefeito votou, o Executivo apresentou um projeto de lei paralelo, não de proibição, não de imposição de multas, melhor dizendo, mas apresentou um projeto de lei de fomento ao desuso, incentivo ao desuso, não só de canudo, de copo, de sacola plástica, de materiais plásticos diversos. De que forma se daria isso? Nesse primeiro momento, nós iríamos premiar, nós iríamos conceder selos para os estabelecimentos que, após o cadastramento, que substituírem esses materiais por outros biodegradáveis, que sejam melhor aceitos no ambiente, que tenham uma decomposição mais célere. Esses estabelecimentos receberiam um selo de reconhecimento, que poderia ser usado no seu material de publicidade, nas suas notas fiscais, ser colocado na sua vitrine, como um chamariz para que o consumidor saiba, olha, ali tem um estabelecimento que é parceiro ambiental de Lagoa, eles não usam material plástico, eles usam material biodegradável. E aí criar um círculo virtuoso de conscientização em torno da necessidade do conhecimento sobre o descarte correto de todo e qualquer material não biodegradável, né? Não só apenas o canudinho. Não eleger um vilão porque virou uma grande moda o canudinho, não, né? Então, esse projeto, ele foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Esse projeto, essa lei sim existe, já, né, já está em vigor, né? Então ela depende unicamente de uma regulamentação que já está sendo providenciada para que nós implementemos e passemos a incentivar o desuso. E não simplesmente punir impor pesadas multas pecuniárias ao comerciante, ao pequeno comerciante.
Qual é o valor da multa?
Salvo engano, acho que chegava até R$6.000, aproximadamente R$7.000. Eu não me recordo agora valores exatos, mas ela era escalonada dependendo do número de praças. Se houvesse reincidência, você poderia acabar sofrendo a imposição de uma multa mais pesada. Salvo engano, o patamar mais elevado seria de aproximadamente R$7.000, um pouco menos. Então, é um valor muito grande. Eu acho que não se descarta que no futuro... Talvez a única saída seja essa, né? Nós não estamos descartando isso. Nós temos consciência de que a preservação do meio ambiente ela é fundamental, de que nós temos que atentar e estamos atentando à questão do lixo orgânico e o lixo seco, o material reciclável. É evidente que há atenção sobre isso. Mas nós não entendemos que, como medida inicial, preliminar, haja necessidade de imposição de multas. Nós entendemos que, antes de mais nada, é interessante dar à população a oportunidade de mostrar que tem consciência, né? Nós não somos partidários dessa posição de que o Estado, entre aspas, o Estado, quando eu digo é o município, o poder público, se acha melhor do que todo mundo, que tem o monopólio das boas intenções e que subentende que todo o resto não sabe de nada e que só ardendo no bolso é que as coisas vão funcionar. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que nós temos que preservar a autonomia das pessoas, nós temos que preservar a autonomia dos negócios, mas nós temos que trazer ao debate essas situações importantes e incentivar esse processo gradual de conscientização. Não é na marra de uma hora para outra, simplesmente com um viés de arrecadação de multas, que nós vamos atingir o objetivo que é. Não, o nosso objetivo não é arrecadar dinheiro, não é arrecadar multa, é preservação ambiental, é fazer com que as pessoas deixem de descartar incorretamente o lixo. Então vamos dar a oportunidade para a comunidade de que demonstre a sua capacidade de conscientização, e o poder público tem que ser parceiro nesse sentido, não um algoz, não um carrasco. O poder público ele tem que ser um parceiro da comunidade na aplicação dessas políticas públicas. Por isso que nós sempre fomos contra a mera e simples imposição de multas nesse sentido.
Ok, obrigado, doutor André.
Obrigado, Ademar, sempre às ordens.